Javier Milei, o candidato a presidente da Argentina, não é só contra direitos sociais, contra a justiça social, que ele chama de roubo. Ele defende também venda de crianças, venda de órgãos, xingou o Papa e, além de tudo, defende o fim do Banco Central no país vizinho. E acredite se quiser, ele está liderando as pesquisas da eleição que vai acontecer logo mais, no dia 22 de outubro. A gente já viu aqui no Brasil esse filme de terror em 2018 e culminou, infelizmente, no pior presidente da nossa história. O que está em jogo com essas figuras bizarras que a extrema-direita criou e muitas delas elegeu ao redor do mundo? E o Milei pode ser o Bolsonaro argentino? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
Qualquer semelhança não é uma mera coincidência. A extrema-direita tem método no mundo inteiro. Foi com Trump nos Estados Unidos, começou lá com o Brexit no Reino Unido, plebiscito para que a Inglaterra saísse da União Europeia. É com Orbán na Hungria. São várias figuras caricatas, bizarras, mas que representam o mesmo projeto e têm as mesmas formas de atuação política. O Milei agora é a bola da vez. Se a gente olhar esses casos todos, vão ter pelo menos três grandes características em comum. A primeira delas a gente viu no vídeo inicial aqui do Café com Boulos e a gente acompanhou no cercadinho do Alvorada durante 4 anos nesse país, que é colocar coisas absurdas, bizarras, para capturar o debate público. No meio da pandemia, de repente, Bolsonaro começava a falar de cloroquina, de ivermectina, dizia que não existiu ditadura, que a tortura era um método legítimo, colocava o herói como torturador. Começava a falar coisas que estavam totalmente fora do debate, fora do que as pessoas poderiam imaginar para entrar no debate público. O Milei vem com venda de órgãos, venda de crianças. Pode parecer loucura, mas não é loucura. É um método. Tanto para conseguir ganhar no algoritmo da rede, porque quando falam esses absurdos se tornam o tema. A gente ficou nesse dilema aqui no Brasil. Quando Bolsonaro falava aquelas coisas bizarras, não sabia, a gente comentava, não comentava, tratava, porque se comentasse dava mais engajamento para eles. Mas o fato é que isso faz com que eles consigam controlar o que a sociedade discute na rede social, capturar e desviar dos grandes debates que deveriam estar sendo feitos, dos debates de direitos sociais, de recuperação econômica, dos problemas do sistema político. Não, isso é feito dessa maneira fantasiosa, esquisita, com ares de loucura. E quando a gente menos vê, a sociedade toda está discutindo com uma certa naturalização se pode ou não vender órgão, se existiu ou não existiu ditadura, se tortura é boa ou ruim. É o método do Bolsonaro, é o método do Milei, é o método da extrema-direita. E isso vem junto com uma espécie de reação conservadora ao avanço de pautas na sociedade que vários setores, sobretudo as pessoas de mais idade, vêm com um certo receio. O avanço das pautas feministas. Aqui no Brasil, o avanço das pautas de reparação racial. O tema da liberdade de orientação sexual, de identidade de gênero. Todo esse debate também é utilizado como uma munição para que os setores conservadores façam o que eles chamam de guerra cultural. A mesma guerra cultural contra o comunismo, contra o marxismo, que o Bolsonaro falava aqui. Olha o que o Milei disse: no meu governo não haverá marxismo cultural e não pedirei perdão por ter pênis. Se dependesse de mim, fecharia o Ministério da Mulher. Isso também vem junto com o negacionismo. No caso do Bolsonaro, era o negacionismo na pandemia. No caso do Milei, o negacionismo também do Trump em relação ao aquecimento global. Diz: não existe aquecimento global. Todos os dados mostram. A gente está vivendo fenômenos climáticos extremos aqui no Brasil e em todo o mundo. E ele adota uma teoria negacionista em relação ao aquecimento global. Parece loucura, mas tem um método muito bem definido de capturar o debate público e construir cortinas de fumaça para que não se discutam temas essenciais. A segunda característica dessa onda de extrema-direita é um ultraliberalismo, tanto em relação à economia como numa distorção do conceito de liberdade individual. Na economia, a extrema-direita casou autoritarismo com neoliberalismo. E esse casamento vem de longe. O primeiro laboratório foi com Pinochet, na ditadura chilena, que chamou os Chicago Chicago Boys e fez a destruição de todo o sistema de proteção social do Estado chileno. Os idosos do Chile pagam até hoje com um sistema de previdência que deixou os mais velhos na miséria. A ideia é: privatiza tudo, vende tudo, o Estado é ineficiente, ineficaz, não serve para nada. É uma lógica, um discurso fácil, acaba com os impostos, não pode existir imposto. Não existe imposto, não existe sistema de saúde pública, não existe sistema de educação pública, não existe Estado, previdência, proteção social. E essa é a ideia neoliberal clássica que a extrema-direita recuperou da maneira mais selvagem. Eles juntaram isso com uma ideia distorcida e oportunista do conceito de liberdade individual. É a frase que o próprio Milei disse. Tá aqui, ó. Meu corpo é minha propriedade. Por que não posso vender? Disse isso textualmente. Aqui é a liberdade de propagar fake news. Os bolsonaristas se juntaram para barrar o projeto de lei contra fake news pela liberdade individual de dizer o que quiser, inclusive as mentiras mais absurdas publicamente, sem ter que responder por isso. É nessa lógica que a extrema-direita trabalha, dialogando com um conceito abstrato, totalmente distorcido do que é liberdade individual, porque a liberdade individual não existe sem a convivência coletiva, considerando a responsabilidade com os outros, considerando direitos e deveres num Estado democrático. E a terceira característica, que também foi muito forte na triste experiência que nós vivemos com Bolsonaro na presidência do Brasil, é surfar no discurso de antipolítica, de antissistema. Ah, o Estado não funciona, político é tudo igual. Esses lugares comuns, fáceis de se dizer, e que dialogam, de algum modo, com um sentimento, uma frustração de boa parte da população com a falta de respostas da política para suas necessidades mais fundamentais, para garantia de direitos. Aí joga-se a criança com a água do banho. Diz, então, acabar com o Estado, a política não funciona. E é nesse clima que surgem os salvadores da pátria. Se a gente olhar lá atrás, foi nesse clima, lá nos anos 1920, 1930, que surgiu o fascismo italiano, que surgiu o nazismo do Hitler na Alemanha. Era uma mistura de crise social e as pessoas frustradas com a situação econômica e social, com uma crise de representação política, pelos limites do sistema político que nós temos. E aí vinha um salvador da pátria, com um discurso autoritário, com um discurso personalista, supostamente de fora da política. Aqui, o nosso exemplo de fora da política era um deputado corrupto que estava 27 anos no Congresso sem fazer nada, só com uma mata. Mas foi vendido como alguém que era de fora, contra o sistema. Aliás, mesmo na presidência trabalhava assim. Não fazia porque o STF não deixa eu governar, porque o Congresso não deixa eu governar. E isso construiu toda a linha para um discurso golpista e autoritário. É essa lógica que culminou na tentativa de golpe do 8 de janeiro aqui no Brasil. E que a gente sabe não foi um caso isolado. Lá nos Estados Unidos, num 6 de janeiro, coincidentemente, também foi a tentativa de invasão do Capitólio, dos trumpistas que não aceitavam a derrota eleitoral. É ali uma ideia que leva, inevitavelmente, a uma deslegitimação da política e do sistema político, junto com a construção de uma figura, quanto mais bizarra parece ser melhor para a extrema-direita, que seja o salvador da pátria, que vai vir de fora, acabar com os vícios da política, acabar com esse Estado inchado que garante muitos direitos sociais e deixar na linha do cada um por si. No fim do dia, é um discurso anti-solidariedade. É o discurso da meritocracia mais rebaixada, que é jogar cada um a própria sorte e ver quem se salva. O risco da vitória de Milei deve atentar a gente para duas coisas. Primeiro, não tem saída fora da política. A venda desse engodo que colou aqui no Brasil e em outros lugares, ela sempre dá em tragédia, em desastre, em retrocesso civilizatório para a sociedade que compra essa ideia. Foi assim no nazismo na Alemanha, foi assim no fascismo italiano e tem sido assim nos últimos 10 anos nesse renascimento de uma extrema-direita ao redor do planeta. A gente pôde, aqui no Brasil, sentir na pele o que isso significa. Isso é mentira e manipulação dos desejos e dos sonhos das pessoas. A política tem muitos problemas. O nosso sistema político no Brasil, na Argentina, tem um monte de limite, tem um monte de trava democrática, tem várias insuficiências, existem corrupções, existe um sistema político deformado, problemático. O caminho para a gente fazer essa mudança passa por dentro da política, por transformar a política, por fazer política de outro jeito, encarar a política como a principal ferramenta que a gente tem para mudar a sociedade. Não por negar a política e acreditar em qualquer salvador da pátria ou saída autoritária fora dela. O segundo alerta que o risco Milei traz para nós é a possibilidade da extrema-direita voltar a vencer no continente. E a gente sabe que ano passado a grande vitória que o povo brasileiro deu a Lula derrotando o Bolsonaro não pôs fim ao bolsonarismo. Ele continua vivo. O bolsonarismo é um movimento que existe na sociedade brasileira, que continua tendo seus adeptos, que continua tendo sua força, que continua fazendo disputa de ideias, disputa cultural. Isso nos alerta que esse risco está sempre presente e que a gente precisa estar vigilante, também aqui no Brasil, para enfrentá-lo. Esperamos muito que não prevaleça o efeito Orloff e que o exemplo da tragédia do Brasil nos últimos 4 anos sirva aos argentinos enquanto é tempo, até o dia 22 de outubro, para derrotar essa ameaça de retrocesso democrático, social e cultural no nosso país vizinho. Esse foi mais um Café com Bolo.
Para fazer um bom café, meu bem.